Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justo Lores, diretor da Vejinha, e antes desse grande papo com o arquiteto Sérgio Attiê, eu vou convidar vocês que escutam normalmente o podcast a se inscrever ou pelo Spotify ou mesmo no YouTube ou nas outras plataformas para continuar recebendo esses episódios durante a pandemia ou até mesmo ouvir ou reouvir vários outros pré-pandemia. Tem até um lado nostálgico e romântico de quando a gente não tinha tanto perrengue para enfrentar e apenas sonhar sobre o futuro de São Paulo. Mas começando com o nosso convidado de hoje, o Sérgio Attiê é sócio do escritório Attiê Von Rath, que acabou de completar 26 anos. Eu vou ver se ele me corrige, mas se não me engano tem 800 funcionários e é um dos maiores, se não o maior, escritório de arquitetura do Brasil. Sérgio, estou correto?
Tá certo sim, Raul. Não vou dizer que o número é 800, mas estamos em torno disso aí, não sei exatamente, está variando aí um pouco.
E quantos arquitetos estão no escritório?
Desse grupo aí todo, tem um percentual bem grande de arquitetos, deve ser praticamente metade, mais ou menos, de arquitetos. Aqui a gente tem também arquitetos que trabalham em obras e quer dizer, fazem um acompanhamento de obras e arquitetos que fazem a parte de concepção e projetos. Então, desse grupo deve ter uns 400 a 500 arquitetos, sim.
Uau, um número gigante, gigante. Não, como você sabe, eu já escrevi um livro sobre o momento áureo da arquitetura modernista no Brasil, ali nos anos 50, e naquela época era muito comum ter arquitetos construtores. Eu até narro no livro a história de alguns deles, o Luciano Kornogold, Alfred Duntut, o João Kohn, que fez Mackenzie, e alguns outros que até hoje a gente admira as obras. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque não é tão comum conhecer um escritório de arquitetura tão grande em São Paulo que também cuida da construção. Você podia contar em que momento vocês decidiram que, ok, vamos projetar, vamos desenhar, mas a gente tem que construir também para o cliente?
Foi bem lá no começo, Raul. A gente, de fato, fazia só projetos. Teve uma época que o mercado era muito antiprofissional nesse aspecto. Então, o cliente acabava tendo que ficar pegando picadinho de cada lugar e a gente via que a gente tinha que desenvolver um pacote que atendesse mais rapidamente. Tinha um boom da internet, então os clientes querendo todas as coisas, tudo, o escritório pronto às vezes em 60 dias e a gente via que o mercado não estava preparado para atender dessa forma. Então a gente começou realmente a integrar todas essas contratações que o cliente fazia picadinho num modelo único. Então começamos dessa maneira, fazendo um processo como se fosse um turnkey, e o modelo aqui no Brasil é muito bem desenvolvido, né? Os clientes gostam muito dessa solução integrada. Eles normalmente pegam uma confiança muito grande com a gente na fase de projeto e gostam de seguir para a parte de obra. Aí até isso explica por que a gente tem tantos arquitetos construtores, que nem você falou, porque é um projeto de muitos detalhes. Então, claro que a gente tem engenheiros, tem toda a equipe técnica, de ar-condicionado, de tudo isso, mas realmente boa parte das pessoas que acompanham as obras in loco, boa parte delas também é constituída de arquitetos.
Entendi. E até aproveitar para te perguntar, o que o início, né, dessa empreitada, ou seja, também construir, ensinou para vocês? Porque durante muito tempo parece que arquitetura e engenharia andavam muito divorciadas, e mesmo a arquitetura da construção, do mercado. O que vocês aprenderam que vocês não tinham ideia, ou na época da faculdade, ou nesses anos que vocês entregavam apenas o projeto sem construir?
Que precisava casar mesmo, né? A gente foi uma experiência muito boa, porque o fato de ter as equipes integradas gera muito menos ruído na etapa de construção. Então, a gente já passa a trabalhar com o pessoal de engenharia desde a etapa de projeto. Então, não é que a gente concebe um projeto inteiro para depois, lá na frente, ver o que funciona, o que não funciona, alguma coisa que está fora do orçamento ou não. Então, trabalhando juntos desde o começo, a gente consegue ser muito mais assertivo, né, no produto final e reduzir significativamente o prazo. Então, é claro que de vez em quando dá algum ruído, mas é muito integrado o trabalho da arquitetura com a engenharia, que a gente chama, e construção. Então, quando a gente entra em obra, já está tudo o que você poderia ter que resolver, já está resolvido, como acabamentos, as soluções técnicas de construção em si no site. Quer dizer, você não tem nenhum tipo de surpresa na obra.
Claro. Eu entrevistei, aliás, alguns colegas seus que também estão em outras áreas aí, gestão, incorporação, administração. Eu lembro tanto Douglas Tolaine, da Perkins & Will, como a Patrícia Anastasiades, falavam dessa característica do arquiteto empresário. No caso, ou seja, vocês já têm uma macroempresa. Como administrar aí 800 funcionários? É você, o Ivo, vocês ainda têm tempo para prancheta? Ou a administração ocupa 80% do tempo?
Vê bem, Raul, o Ivo, na verdade, ele é administrador de empresas, ele não é nem arquiteto nem engenheiro, ele virou um pouco arquiteto e engenheiro, mas ele é administrador de empresas. Logo que ele entrou, justamente a gente estava começando a crescer e também a segmentar, né? A gente começou muito focado no trabalho de espaços corporativos. De escritórios, né? Hoje a gente tem vários segmentos dentro da empresa que atende saúde, educação, até uma parte de realty. Nós temos um segmento que atende especificamente a parte de home, inclusive, então residências e projetos de apartamentos. Construção, projetos prediais, construção predial, galpões de logística. Então, a gente, quando começou a crescer, né, que são esses 800 aí, a gente começou realmente a segmentar. O Ivo administra como um todo, né, então ele cuida de toda a parte administrativa da empresa e realmente é claro que em cada divisão a gente tem diretores e que cuidam, né, de cada segmento. Mas é um trabalho hercúleo, porque são coisas muito diferentes, os perfis também dos colaboradores são diferentes, o perfil dos clientes é bastante distinto, né, para cada um desses segmentos. Então é realmente uma jornada aí, mas que vai indo muito bem.
Que bom. Eu escrevi algumas vezes na Veja São Paulo, na Vejinha, sobre alguns trabalhos que vocês fizeram no INSPER, né? A biblioteca e a nova sede. Eu imagino que até por causa da visibilidade do INSPER, vocês devem ter recebido mais e mais convites nessa área de educação, que aliás é até uma das áreas aí do escritório que você citou. Com essa pandemia, e imprevisível como é, né, a gente não sabe até quando vai durar e como vão ser esses protocolos de segurança, né? A gente já viu vídeos na China das crianças basicamente sendo borrifadas com álcool gel para poder ter aula. Já mudou muito a demanda nas plantas, em projetos de escolas? Como é que vocês estão tendo que lidar, eu imagino, com diretores e donos de escolas que estão com o cabelo em pé?
Bom, a gente, que nem se falou, a gente tem já um track record aí bem grande de projetos de escolas, né? Não sei se você sabe o projeto do novo Colégio São Luís, ali perto do Ibirapuera, tanto o projeto do prédio quanto o projeto de interiores é de nossa autoria. Estamos trabalhando com várias escolas, fazendo alguns projetos nesse momento. É claro que hoje continua tudo muito imprevisível, né? As escolas estão se programando para voltar. A gente tem dado apoio no que a gente chama pós-isolamento, né? Então não é mudar o layout inteiro, mas nas medidas, um guia de recomendações de medidas iniciais que a escola vai ter que tomar, de isso tudo meio que você está falando, que você está vendo lá da China, né? De isolamento, de higiene, de postos que podem ser utilizados ou não, como utilizar os banheiros e tudo isso. Mas a gente já está vendo ali na frente que toda a parte de educação deverá ter uma mudança significativa, né? Como todos os segmentos, acho que ninguém vai passar incólume pela pandemia. Ela vai mudar muitos aspectos de projetos, não só para as escolas, mas para os escritórios, e acho que para muitas outras coisas, mesmo no segmento de saúde, imagino. Então, eles estão realmente vendo como que isso vai se comportar ao longo do tempo. Hoje a gente tem feito alguns projetos que estão no meio do caminho, quer dizer, as classes estão mudando um pouco de configuração, já vinha sendo assim, né? Uma evolução, na verdade, do que já vinha vindo, da mesma forma nos escritórios, né? Os escritórios tinham uma configuração que estava bem adensada antes da pandemia, mas já vinha mudando um pouco esse conceito de trazer mais áreas de alimentação, de colaboração, assim é nas escolas, quer dizer, a multiplicidade de ambientes está bem mais ampla, os espaços makers, não são só classes tradicionais, mas são realmente uma experiência para o aluno durante todo o período, toda a jornada que ele está na escola.
Pode-se falar que as salas de aula terão que ser maiores ou que as escolas terão que ter mais áreas ao ar livre?
Toda escola deve ter uma área ao ar livre, né? É claro que São Paulo, você conhece muito bem, você tem uma restrição de terrenos e de áreas, né? A maioria das escolas já tem algumas, né? Não todas, já tem espaços livres, verdes, e elas estão, quer dizer, isso está sendo cada vez mais utilizado, né? Já vinha sendo assim, né? De trazer a experiência da classe para fora, como uma coisa extra às próprias classes, e sem dúvida, quando é possível, é claro que as áreas externas são fundamentais. Não são todas as escolas que têm oportunidade de ter grandes áreas verdes por causa da própria geografia da cidade e dos terrenos disponíveis.
Claro, claro. Você falou de escritórios, e aliás o escritório, o Atiye Wonrat, começou justamente com ambientes corporativos, e a gente foi de muita sala para grandes baias, põe parede, derruba parede. Eu vi uma entrevista recente sua comentando que os escritórios terão que ser mais aconchegantes. Você podia explicar um pouquinho esse de volta para o meu aconchego corporativo?
É, isso aí. Na verdade, a gente tem feito muitas pesquisas, nós fizemos pesquisas com os nossos colaboradores, a gente está recomendando que os nossos clientes se conectem com seus colaboradores para saber como que eles estão vivendo a experiência do trabalho de casa, né, do home office, o que tem de bom, o que tem de ruim, que tipo de problema eles podem estar enfrentando, o que são as angústias. E muitas das respostas que a gente recebe, isso também gera uma tendência, né? A gente já tem muitos projetos que já remetiam, né? O mobiliário das áreas colaborativas já remetiam a um ambiente residencial, com tapetes, almofadas, muita biofilia, né? Que é o contato com a natureza, seja através de plantas, materiais naturais, coisas que remetam a um ambiente externo. Mas ainda assim, hoje todas as pesquisas falam que o que eles gostariam de levar de casa para o escritório realmente seria aquele aconchego que você tem no seu próprio ambiente de casa. Então, eu acho que isso vai ser ainda mais aumentado, né? Como eu já falei, era uma tendência que já vinha seguindo há algum tempo, e eu vejo que até os clientes mais tradicionais já estão nos pedindo para como que eu consigo trazer essa experiência boa de casa para o escritório. Outra coisa que é fundamental, né, que não dá para passar sem isso, claro que é a tecnologia, né? Não como protagonista, mas como uma ferramenta absolutamente necessária para melhorar a experiência do que você tem em casa dentro do escritório. Falando desse tema, né, do isolamento e tudo isso, a gente conduziu uma pesquisa agora com mais de 400 empresas recentemente para ver qual era a percepção dos empresários desse momento, o que eles irão mudar nas empresas deles. 95% dizem que vão implantar políticas de trabalho remoto. Não vou nem dizer home office, porque o trabalho pode ser de outro lugar, né? Então, vai ser uma mudança significativa. Eu acho que até para o trânsito da cidade a gente vai ver algum tipo de mudança nesse período que quando a gente puder voltar. E realmente, As empresas estão muito preocupadas de quando as pessoas trabalharem em casa, como que essa experiência pode ser melhor. Então, trazer tecnologia que, para quem está em casa e vai participar de uma reunião, que algumas pessoas estão na empresa, como melhorar a experiência de quem está fora e quem está dentro da reunião, para poder realmente se sentir conectado com o grupo. Outra coisa que aparece bastante é no tema de alimentação, né? Então, você está em casa, você levanta, vai pegar uma maçã, vai pegar um cafezinho, é muito diferente do que no escritório, que às vezes você tem que andar mais para ir até algum lugar. Então esse tema aparece bastante, também já era uma tendência que já vinha sendo bastante implementada em vários escritórios, né? Desde do Google lá atrás, na Califórnia, quer dizer, ele já tem uma coisa de ter muitos ambientes de alimentação, mas hoje a gente vê que virou um tema que é muito fundamental para os colaboradores, né? Então, ter a possibilidade de ter ali um espaços onde ele possa se alimentar, levar a comida de casa, se ele preferir, se está seguindo alguma dieta. E esses espaços também têm que remeter realmente ao ambiente gostoso que a gente encontra nos restaurantes, nos bares. Então, quer dizer, um misto de pleasure, né? Que a gente chama de business com leisure. Então, a ideia é trazer mesmo para o espaço dos escritórios esse clima aí.
E nessa pesquisa, teve muito empresário dizendo que não vai mais precisar de ter sede, por exemplo, de deixar todo mundo em casa para todos sempre?
Nessa pesquisa foram poucos, foram em torno de 8% responderam que iam fazer home office, tudo ia ser remoto permanentemente. Eu acho também, a gente conduziu essa pesquisa já faz umas 4 semanas, a gente vai conduzir outra agora, já na semana que vem, porque... Não sei se você tem acompanhado aí, você tem entrevistado muita gente, você vê que vai tudo mudando de uma semana para outra. Ninguém achava que ia ficar 3 meses, já estamos 3 meses, todo mundo achava que seriam 2 semanas. Então, o negócio é muito dinâmico, então a gente vai conduzir outra. Mas para os clientes que têm nos perguntado, a gente tem sempre recomendado um pouco de cautela, né? Antes de tomar uma decisão vou fazer 30% de home office, 50% de home office, vou devolver 50% do espaço. Não é bem a receita essa, porque justamente eu acho o oposto. Eu acho que o escritório passa a ter um papel até mais fundamental de conexão das pessoas. Então, as pessoas, ele tem que ser sedutor, as pessoas têm que querer ir para lá. Não necessariamente todos os dias, não necessariamente no mesmo horário, que eu acho que isso é uma coisa que é um caminho sem volta, é inexorável, que vai ter mais home office, mais flexibilidade de horários, mas assim que elas queiram estar lá. E aí, quando elas vão para lá, o espaço tem que atender tudo que a pessoa vai fazer naquele dia. Então, se elas vão para lá, elas vão fazer mais reuniões, elas não vão fazer trabalhos individuais ou trabalhos focados, elas vão deixar isso para fazer em casa. Ainda assim, você tem que deixar uma área que seja uma quiet zone, que eles possam, durante o dia, se tem que fazer alguma coisa mais isolada, pode ir nesse espaço. Mas acho que o escritório vai ser ele é um catalisador da cultura da empresa, né? Da transmissão de conhecimento, da experiência, do aprendizado pela atitude, então, do DNA da companhia. Então, para esses empresários que estão falando agora, vou fazer 100% home office, a gente está sempre dizendo que para ter calma, para ver como isso acomoda. Também, por outro lado, as pesquisas que a gente conduz com os colaboradores e clientes nossos também conduzem, mostram que 70%, 80% deles preferem trabalhar no escritório, porque às vezes não tem a condição adequada em casa. Não estou falando só de tecnologia, porque isso a empresa pode prover. Mas muita gente mora numa casa pequena, com outros membros da família, com pets. Então, a gente tem visto qual você vê os cachorros passando, latindo. Eu aqui mesmo, não estou na minha casa, estou na casa da minha irmã no interior, mas fechei tudo porque é para os cachorros não atrapalharem. Então,
poxa!
Não é todo mundo que se adapta de trabalhar de casa 5 dias por semana. E outra coisa que eu acho fundamental, que eu tenho falado muito, quando você faz as reuniões virtuais, há uma tendência de que o líder faça com o seu primeiro grupo direto, depois esse grupo faz com o segundo grupo. Então, tem uma galera lá que pode ficar sumida no ambiente da empresa, porque você nunca vai conseguir identificar um talento, uma pessoa que está se destacando, porque ela acaba ficando numa reunião que ela não participa das reuniões mais importantes. E quando as pessoas estão no escritório, normalmente você chama o time todo. Então, você consegue ver quem são aquelas pessoas que se destacam e também transmitir, que nem eu já falei antes, conhecimento para todo mundo. Então, nós estamos aí nesse... eu acho que, sem dúvida, serão novas políticas que serão adotadas, mas eu vejo... muita gente me pergunta, vai acabar o escritório? Eu acho que não, eu acho que ele... não estou trazendo a sardinha para a minha brasa, mas eu acho que ele vai ser mais fundamental ainda do que já era, porque ele vai ser esse elemento catalisador aí da cultura mais do que nunca, principalmente se as pessoas vão ter a oportunidade de trabalhar mais dias de casa.
Eu gravei recentemente um podcast com o Carlos Terepins, da Nortes, e ele também acha, e olha que ele está muito mais no residencial do que nos escritórios, ele tampouco acredita que as pessoas vão simplesmente abdicar desse encontro diário no cafezinho, no bebedouro, ter ideias, etc. Agora, a ti a gente tem que lembrar que é um escritório que ocupa vários andares, está numa área bastante corporativa de São Paulo. Como você vê o futuro próximo de Berrini, Vila Olímpia e afins? Ou seja, já notícias aí complicadas, né? Muito restaurante por quilo fechando, até mesmo essa boataria de que muitas lojas corporativas vão ficar vazias. O que é que você imaginaria como futuro para essa área, que na cabeça do paulistano é uma área apenas para trabalhar? Ou seja, Berrini, Vila Olímpia, prédios enormes, baias e baias e baias.
Bem, eu acho assim, eu sou super a favor de espaços múltiplos, né? Eu acho que uma boa cidade, na verdade, ela não tem setores onde é só uma parte corporativa, onde é só uma parte residencial, onde é só uma parte de restaurantes. Eu acho que as melhores cidades do mundo, na verdade, aquelas que a gente gosta de visitar, elas meio que trazem tudo isso junto, né? O que também facilita até a locomoção das pessoas, sem dúvida, né? Então, não é um negócio que as pessoas têm que morar quilômetros do escritório e se locomover para lá todos os dias. Então, eu vejo que haverá uma tendência, já vejo isso acontecendo em São Paulo, de ter mais lançamentos imobiliários residenciais em áreas que eram tipicamente corporativas, porque as pessoas estavam justamente, até em função da obrigatoriedade de estar no escritório, as pessoas estavam querendo sair do trânsito, mesmo que tivessem que mudar para um apartamento muito menor, por isso teve tantos lançamentos desse tipo de produto, mas queriam estar mais perto do escritório para não perder uma hora do dia para ir, outra hora do dia para voltar. Esse cenário do deslocamento, ele deve mudar um pouco. Então, tem gente já achando, e eu acho que é uma possibilidade, que poderá ter... até uma procura maior por cidades vizinhas, né? Já que as pessoas, assim, Vinhedos, Valinho, né? Condomínios, onde a pessoa possa ter uma qualidade de vida muito melhor, se ele vai fazer 3 dias por semana de home office, o perrengue de ter que ir para o escritório deixa de ser tão grande, vai 2 vezes por semana, vai 3 por semana, em horários alternativos. Então, isso também está aparecendo como uma eventual oportunidade, né? de moradia. Mas eu acho que, assim, a região da Berrini, da Vila Olímpia, elas têm uma tendência de cada vez mais criar um mix de moradia com bares, restaurantes. Hoje já tem também os shoppings. Eu acho que isso é o que se espera de uma cidade, né? Que quanto mais variedade de espaços você tiver no mesmo local e que as pessoas não tenham que se deslocar tanto para ir de uma coisa para outra, para mim sempre é uma coisa melhor, urbanisticamente falando.
Aliás, se o governador Dória, o prefeito Bruno Covas, o Ministério Público, o Poder Judiciário do seu lado, algum magnata bilionário chegassem, Sérgio Thier, precisamos dar um jeito na Vila Olímpia e na Berrini, aproveitando esse momento excepcional da história do mundo. Que coisas já daria para fazer na sua cabeça para melhorar essa área, digamos, ainda muito corporativa de São Paulo. Que mexidas você gostaria de fazer ali?
É, eu acho que tem coisas, né, que estão muito presas na própria legislação de incorporações. Já melhorou um pouco, então hoje com a melhoria, se você pode usar a fachada ativa, então os empreendimentos já estão ficando mais abertos. E integrando lojas embaixo, eu acho que eles devem ser mais permeáveis, né? Eu acho que a gente deveria incentivar a permeabilidade dos edifícios, até como passagens mesmo, né? Então,
como as galerias lá do centro.
Exato, como o Conjunto Nacional, né, que é um negócio fantástico que foi concebido há tantos anos e até hoje é um exemplo maravilhoso desse tipo de permeabilidade, né? Então, você quer ir para o escritório...
Ou a Galeria do Rock,
claro. Você quer, isso eu acho que deveria ser muito incentivado, né? Quer dizer, de realmente tirar grades dos edifícios. Eu tenho para mim que os prédios que estão abertos, como é Rocha Verá e esses outros, eu acho eles mais seguros do que os que estão completamente fechados, porque a própria população está circulando por ali e tá vendo se acontece alguma coisa, né? A partir do momento que você cria uma barreira, também ninguém está vendo o que tem para trás daquela barreira, né? Então, eu acho que ser gentil com a cidade, né? De criar uma praça que seja do complexo, mas que ela pode ser utilizada por qualquer um, e inclusive criar dentro dos próprios complexos. Isso que a gente já falou, né, de bares, lojas, bem esse exemplo da Galeria do Rock ou do Conjunto Nacional, que para mim é um exemplo de sucesso até hoje, né? E você não tem aquela barreira, quer dizer, é uma coisa completamente permeável. Você quer ir para a Alameda Santos, você atravessa por ali, até já fomenta o próprio movimento das lojas, bares, restaurantes que estão ali. Você vê que não tem problema de segurança. Eu nunca vi nada que tivesse acontecido dentro do Conjunto Nacional. Claro que tem lá os seguranças, mas é uma área totalmente aberta, mas tem tanta gente que a própria segurança é feita pelas próprias pessoas. Se tivesse fechado, que não tem ninguém circulando, era muito mais fácil de alguém se esconder, ou enfim. Então, eu acho que o que eu gostaria de ter para a cidade era realmente que todo mundo que fosse conceber novos projetos fossem gentis com a cidade, né? Com as pessoas que estão na calçada, com as pessoas que vão circular, criando passagens de uma rua para outra, se o terreno assim permitir, né? Eu acho que eu vejo que aquela região ainda vai se transformar muito, né? Ali do nosso prédio, você olha, tem muitas casas, também eu imagino que lá é um problema grande de você conseguir juntar áreas, porque a tipologia lá, no início, era de casas muito, muito pequenas, terrenos muito, muito pequenos. Então, qualquer pessoa que vá, quem queira empreender ali, tem que, na verdade, fazer uma maratona ali de aquisições para conseguir juntar um pedaço de terra que seja relevante para fazer um projeto, né?
Negociar com 40 proprietários.
Minimamente. Muitas vezes espólios, então não é um proprietário só, mas numa casinha podem ter 10 interlocutores, então é uma coisa bem, bem diferente. E eu acho até que nos edifícios residenciais, esse modelo novo de estúdios e tudo isso, a gente está vendo que tem uma tendência de os térreos poderem ser áreas mais coletivas, áreas de coworking, ou de repente até um bar. Eu acho que aquele preconceito que havia de morar sobre um lugar que tem lojas embaixo, eu vejo ele acabando finalmente. Então, eu vejo uma tendência de que as pessoas, a nova geração, ela é muito mais voltada para o coletivo do que para o individual. Isso, né, você já vê nas empresas como Airbnb, tudo isso de compartilhamento. Eu acho que é uma tendência grande disso que está cada vez mais refletido nos projetos. Então, eu esperaria que aquela região pudesse se modificar, em vez de você estar andando por uma avenida e só ter muros, 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 que você pudesse ter realmente mais áreas permeáveis, que você pudesse entrar e circular mais livremente.
Então, talvez mudaria o panorama às noites e no final de semana, né? Talvez seja o grande drama dessa área, eu até incluiria a Faria Lima também, né? Que a partir de umas 8 da noite ou no final de semana são áreas que perdem muito da sua energia, né? Se tivesse mais gente morando e circulando, né? Ficaria bem melhor. Eu queria até te aproveitar para te perguntar, então, o escritório, ele também tem uma área de incorporação, né?
Sim.
Por exemplo, em Nova York, a última grande crise antes dessa do corona foi em 2008, quando ali vários bancos faliram, desapareceram, e antes já tinha tido 11 de setembro, e Nova York foi muito rápida em pegar grandes prédios de escritórios, bancos que saíram daqueles prédios ou daquela área e transformar em residenciais. Assim, foi, sei lá, o retrofit mais rápido. E olha que muitos eram prédios dos anos 30, Art Deco. Mas, assim, Nova York é rápida quando tem muito dinheiro envolvido. Teve, assim, dezenas de prédios. Aqui em São Paulo, você já vê esse caminho? Talvez alguns desses prédios, ou até porque ficaram mais antigos e o conceito AAA e etc. não quer saber. Você vê essa possibilidade de prédios de escritórios virarem residenciais?
Eu vejo, isso já aconteceu. Nós já fizemos um projeto que era um prédio de escritórios ali na região da Beguine mesmo, e ele foi transformado em um residencial long stay, na verdade. Não era exatamente o apartamento que as pessoas compravam, mas como uma moradia provisória. O grande problema disso, Raul, é esses prédios que você se refere, que são os prédios mais os prédios B que a gente está falando, né? Então, boa parte da tipologia ali da Berrini, né? Tem prédios muito antigos que não estão na categoria AAA ou que têm lajes muito pequenas, e hoje as empresas preferem espaços onde consigam integrar mais os colaboradores. O problema desse modelo é que normalmente esses prédios foram feitos numa época que era um grupo grande de incorporadores. Então, às vezes, num prédio só, você pode ter, que nem a gente estava falando das casinhas, é o mesmo drama, você pode ter 40 proprietários, cada um com uma mentalidade diferente, ou muitas vezes são herdeiros. Então, é muito difícil você consolidar o conceito e conseguir fazer todo mundo embarcar nessa. Mas eu acho que a própria economia vai se encarregar disso com o tempo, né? Porque há cada vez mais demanda para as pessoas, das pessoas de quererem estar mais próximas dos centros, né? Das cidades. E eu acho que esse pessoal vai se render, né? Como os proprietários das casinhas acabam vendendo depois de um tempo, eu acho que também isso deverá acontecer com mais frequência da conversão de edifícios comerciais para edifícios residenciais ou num modelo diferente. E, claro, isso aí fomentaria isso que a gente está falando de não ficar em zonas desertas à noite, né? Que até são inseguras, quando elas ficam... todo lugar que é vazio tem uma tendência de ser mais inseguro. Então, é bem a diferença que você vê ali do Itaim, por exemplo, né? O Itaim tem um mix de prédios corporativos com prédios residenciais. Então, qualquer hora do dia ou da noite, você vê as pessoas andando nas calçadas, saindo do escritório, indo para o restaurante, para a padaria, indo para casa. Então, ele tem uma movimentação que é mais muito maior do que na região da Berrini ou parte da Faria Lima. Eu acho que o ideal era que isso acontecesse também nessa região da Berrini. E a hora que tiver mais pessoas morando, né, é uma região um pouco densa de residências, né? Porque, como a gente falou, tem as casas e poucos prédios residenciais. Então, tem muito pouca gente morando numa área muito grande. Acho que com o adensamento de residências, de mais edifícios residenciais, há uma tendência de melhorar esse cenário. E, claro, onde você tem pessoas, você traz lojas, você traz restaurantes, você traz padarias e outros tipos de atividade.
Perfeito, uau. E para concluir, eu pergunto isso para todos os convidados aqui do São Paulo Sonha, qual seria o teu projeto aí pessoal? Imagino que no dia a dia você tenha pouco tempo para os projetos pessoais no escritório, para melhorar São Paulo. Ou seja, tem gente que escolhe um lugar, uma praça, um prédio histórico, um bairro, o Rio. O que você gostaria de ver, ou até mesmo trabalhar, o que você gostaria de projetar nessa cidade?
Olha, eu imagino que alguém já deve ter falado aqui, né? Mas O Rio, na verdade, quer dizer, eu acho o Rio uma judiação, né? Na verdade, é uma área que não é nada, e ela é difícil de ser ressignificada, porque no final foi crescendo, a marginal virou uma coisa que hoje é impensável você não ter ela como uma via de circulação de veículos, mas meu sonho seria talvez que o Rio pudesse ser limpo, que a gente pudesse frequentar as margens, tivesse transporte de um lado para o outro, que pudesse ter um barquinho como a gente tem em Paris, que as pessoas quisessem ver São Paulo através do Rio. Eu vi um projeto há muito tempo atrás, que era um sonho, na verdade, que inclusive fazia umas lagoas, eu não vou me lembrar de quem que era agora, mas até fazia umas lagoas em alguns pontos do Rio, então criava como se fossem lagos dentro do ao longo do Rio, onde nas margens você tinha uma série de atividades. Tem uma série de planos para o Rio, mas eu acho que são muito difíceis de ser atingidos a curto prazo nesse cenário que a gente está, né? A mudança teria que ser muito grande para realmente tirar as pistas dali e tornar aquela área toda uma área utilizável. Você vê que muitas vezes a gente vê fotos do Rio, até os gringos às vezes veem foto de São Paulo, né, da Ponte Estaiada e tal, e você olha às vezes de longe e fala, nossa, que lindo, né? O Rio refletindo o céu, então ele parece que é azul. Quer dizer, imagine que sonho se ele fosse realmente um rio limpo, com aquelas margens, um parque todo permeável ao longo da cidade inteira. Claro que aquilo ali traria muito mais edifícios residenciais para as margens, né? Tanto de um lado quanto do outro, mas as pessoas têm que ter acesso, né? Hoje as pistas, tanto de um lado quanto do outro, impedem completamente o acesso ao rio. No fim, ele deixou de ser um rio, ele é, podemos dizer, um canal. Ele teria que voltar a ser um rio com margens, com acesso. Acho que esse é o sonho de todo paulistano, né? Não vejo como alguém não sonhar com isso aí.
Então, mesmo que o Rio fosse limpo, porque várias pessoas, de fato, falaram já no podcast sobre limpar as águas do Rio, mas você iria além. Então, além de limpar, a gente teria que reduzir o tamanho daquelas pistas.
Eu acho que limpar a água do Rio, claro, seria maravilhoso ter o Rio limpo, mas só teria o significado dele estar limpo. Agora, ele ser um rio utilizável, né, como a maioria dos rios que cortam as cidades na Europa, então você tem o rio ali presente, você pode chegar nas margens, ou quando não pode chegar nas margens, a cidade está na margem, não tem pistas. Então, né, como Firenze, como Paris, em alguns lugares de Paris você tem pistas, mas você consegue chegar na beira do rio. É diferente de São Paulo, né, você não tem como atravessar a pista. Mesmo que você tenha hoje as ciclofaixas ali, você tem que entrar por uma ponte e sair pela outra, então não tem nenhuma permeabilidade com a cidade. É um pouco do que fizeram no Rio de Janeiro quando tiraram a perimetral, que era uma barreira, né? Você tinha o mar ali, mas ele era distante, ele estava próximo, mas ao mesmo tempo longe, porque ninguém conseguia atravessar para ir em direção ao mar. Hoje, com aquele parque que eles criaram a partir do Museu da Manhã e todos aquela área nova ali que foi criada, você tem muito mais contato da cidade com o mar. Então, eu imagino que teria que ser uma coisa assim. Quer dizer, imagine se não tivesse aquelas pistas, ou se elas fossem subterrâneas, como eles fizeram no Rio, que as pessoas realmente pudessem circular por ali, né? Imaginava que seria um grande parque ao longo de toda a extensão do Rio. Claro que em umas áreas com mais atividade ou menos, ou que fossem só áreas verdes, mas só limpar o rio seria maravilhoso, né? Já é um sonho, mas que esse rio pudesse fazer parte da nossa vida, como ele já fez um dia, né? Seria muito, muito incrível.
Uau, não vamos sonhar, assim, para quem se interessa pelo assunto, tanto Seul quanto Madrid, muito recentemente fizeram isso, né, de limpar os rios e transformar, né, Madrid tinha marginais ao longo do Manzanares, e hoje é um parque gigantesco ao redor do rio, e talvez a área mais valorizada hoje, de forma imobiliária, da capital espanhola, e Seul tem um projeto gigantesco há mais de 20 anos, com o Rio Han, que é o Tietê deles. Então, tem muita coisa aí para pensar e sonhar. Muitíssimo obrigado, Sérgio Thier. Acho que no presente momento a gente tem que sonhar mais que nunca.
Sim, sem dúvida. Vamos sonhar e esperar que tudo isso passe rápido, que a gente possa rapidamente tá juntos de novo e sonhar ainda mais em novas possibilidades aí para a nossa cidade e para os nossos trabalhos.
Maravilha. Muito obrigado, Sérgio Atiê, e obrigado, ouvintes. Até semana que vem com o São Paulo Sonha.